Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:10, está começando o Gabriela Esportiva, né? A gente chama aqui o nosso queridíssimo Fred Menezes, o homem do carnaval soteropolitano, né? Ele tá preparado para sair nas muquirenas. Boa noite, Fredão.
Não é meu ramo esse não, Tony. Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio, imperador do rádio. Boa noite, Zé Maria, o campeão.
Dos campeões.
Presidente campeão. É. Rapaz, carnaval da Bahia tá chegando aí, mas nós temos carnaval de Léus aí também. Uhum. Carnaval bacaninha pra turma aí que vai ficar no Pontal, em Olivença, lá na URBS, né? Vai ter um carnavalzinho também bacana lá.
Na Olhos 2? Lá onde Júlio é prefeito?
Não, é antes. Então tem um carnavalzinho bacana para a turma de Deus, né? Se distrair. Mas eu tenho algumas questões para serem resolvidas lá na capital da Bahia. Mas...
Gente, importante é outra coisa, hein, Zé Maria?
Não, é a família que mora lá, né? Tem que ir lá levar encomendas lá pra Bahia, entendeu? Uhum. É por aí.
Tá bom.
Entendeu? E assim a gente vai abrindo aqui o bate-papo no Gabriela Esportiva de hoje, a classificação do Fluminense, que é importante.
É, né? Você tava chorando. Você tava chorando aqui a semana.
Entraram dois cariocas, o Vasco da Gama vai pegar Flamengo pela frente.
Você tava aqui chorando a
muita
semana
motivação.
Toda.
Hoje tô alegre.
Ah,
um abraço hoje, inclusive, vai pra turma.
Graças a Deus.
Léo's Flu.
Tá certo.
É uma turma daqui de Léo, de torcedores.
Tem torcida do Vasco aqui também.
Comigo.
Aqui tem Bahia.
Tem Flamengo, tem Bahia, tem Vitória e também agora Fluminense.
Só não vi falar do Vasco ainda, que eu
quero abraço pra Luciano Corrêa aí.
Eu quero me filiar. Ó, Zé Maria. Peraí, Zé Maria. Pera um pouquinho, rapidinho. Pode falar agora. Eu vou abrir o
boa microfone. Noite, boa Café. Noite. Boa noite, Fred. Boa noite,
o que
Júlio
que é,
Joavan,
aqui, você falou?
Amigos do Gabriela Esportiva. O Barcelona faz um confronto histórico nesta terça-feira em compromisso válido pela estreia na Copa do Brasil 2025. A Onça Pintada enfrenta pela primeira vez em toda a história, desde a sua fundação, o Athletic, né? Equipe da cidade mineira de São João del Rei. Uhum. A boa equipe do Athletic. E esse duelo vai acontecer no Valdomiro Borges, com aquele gramado irregular, né? Nossa, amanhã, portanto, a estreia. O Athletic, gente, já está na sua terceira participação de Copa do Brasil. E com um detalhe, sempre avançou até a segunda fase. Só não chegou à terceira fase, portanto, é um adversário que tem uma intensidade muito forte para o Barcelona na noite de amanhã, Café.
Mas amanhã eu sou Ilhéus e eu creio que o Barcelona vai tirar proveito desse gramado lá do piso do Valdomiro Borges e vai trazer essa vitória. Diga, meu queridíssimo imperador.
Boa noite para você, Tom Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. É verdade, temos que torcer pela cidade de Ilhéus e Ilhéus hoje, na Copa do Brasil, é o Barcelona. Né? Não tem por que a gente torcer contra o Barcelona. Até porque o Barcelona fazendo sucesso na Copa do Brasil é a cidade de Ilhéus que ganha com isso. Apesar de que não, o Barcelona não vai mandar o seu jogo aqui, mas o Barcelona carrega o nome de Ilhéus nas costas. Né? Se uma coisa que o presidente do Barcelona tem de orgulho é da cidade onde ele nasceu.
Que bom.
Que é a cidade de Ilhéus e por isso o nome dele, o nome do time dele carrega de sobrenome o nome de Ilhéus, Barcelona de Ilhéus. Ilhéus. Então, Ilhéus. Né, a gente tem que torcer. Barcelona que viajou hoje para a cidade de que é onde enfrenta amanhã, é o time do Athletic, time mineiro, que vem aí com um elenco recheado de bons jogadores. Vai ser difícil para o Barcelona parada, mas não é impossível. Tudo pode acontecer no futebol. No Colo-Colo, tudo parado. Alguns jogadores ainda permanecem na toca do Tigre.
Ainda?
Ainda.
Fazendo turismo?
É, aproveitando, desfrutando um pouquinho da beleza de Ilhéus, né? E aguardando aí o papel do amor cair na conta, né?
O Faz-me rir.
Também tem não é só a questão do dinheiro, do salário. A questão também, porque o Zé Maria sabe disso, foi presidente do time, e sabe que quando você faz o compromisso com o jogador, você faz o compromisso, a passagem é você que paga para ele vir, o salário é você que paga para ele jogar, e para ele ir embora você ainda paga a passagem para ele ir embora.
Aí você quer dizer o quê? Né? Que o Colo-Colo tá sem a Nica para mandar os meninos embora?
Se não pagou o salário, tem dinheiro para dar passagem pro cara ir embora? Então tá tudo no mesmo combo.
A situação tá difícil, hein? Situação tá.
Aqueles que quiseram se livrar logo do problema, meteram a mão no bolso, compraram a passagem e foram embora.
Mas vem cá, aí não recebe os atrasados ou coloca na justiça?
Aí agora é a justiça.
Ah, tá, beleza. Ó, vamos falar do Campeonato Baiano, já que estamos falando aqui de Barcelona, estamos falando de Colo-Colo. Né? Zé Maria, tivemos a nona rodada. GQ Jacuipense. Jacuipense venceu por 2-1. Bahia venceu o Juazeirense no sábado, tá? Por 2-0. O Vitória venceu o Atlético por 1-0. Né? O Colo-Colo e Jacobino, o jogo foi cancelado. Né? E por último, tivemos Barcelona e Porto Esporte Clube. O Porto venceu por 2-1, Zé. Como fica o Barcelona, Zé?
Essa última rodada, a gente não aconteceu nenhuma novidade, entendeu? Deu o que todo mundo já esperava, porque a Jacuipense, de fato e de direito, fez a melhor campanha nessa primeira fase dentre os clubes do interior. E talvez a surpresa ruim aí tenha sido essa derrota do Barcelona, né? Que ano que vem vai ter calendário zero, muito diferente desse ano que teve pré-Copa do Nordeste, campeonato da Série A, que é um campeonato muito curto, né? Campeonato Brasileiro da Série D e Copa do Brasil. Ano que vem, Barcelona não vai ter absolutamente nada a não ser o campeonato baiano. Isso cria uma dificuldade grande, porque nem todo mundo, Júlio, assina contrato apenas para disputar uma competição de 90 dias. Essa é a realidade, né?
90 dias se você chegar até a fase final.
Exatamente, mas a gente tem que colocar sempre no contrato aquela previsão total da competição, mas pode sair até com 60, né? Pode sair até com 60, a realidade é essa. Então, gente, não há o que comemorar, não, entendeu? Vai comemorar o quê? A permanência na competição da Série A? Eu acho isso uma coisa muito pequenininha, entendeu? Porque é uma competição nivelada por baixo, né? E a gente tem que parabenizar. Quem tem que comemorar alguma coisa é a Jacuipense. Folha pequena, jogadores revelados pela sua própria divisão de base, jogando na sua equipe, sendo titulares. Isso sim, a gente percebe se alguém deu recado com maestria nessa competição deste ano, foi a Jacuipense de Riachão do Jacuípe.
Pega o Bahia, né?
Pega o Bahia com um detalhe, né? Com um detalhe. Não sei se isso é vantagem, porque os investimentos são terríveis, né? O tamanho dos investimentos.
A diferença.
Mas a Jacuipense faz o segundo jogo dentro de casa. Certamente vai querer ganhar dinheiro. Esse segundo jogo, o primeiro jogo é na Arena Fonte Nova, o segundo jogo deve ser em Feira de Santana, que já tem estádio pronto, com gramado de capacidade, mas a capacidade do Joia é maior do que a capacidade do estádio de Alagoinhas. Então essa é a realidade, e além de ser muito mais perto para o time de Riachão do Jacuípe, mas não há novidades. A gente falou aqui, se alterar alguma coisa, vai ser alternância do Bahia, entendeu? Com a posição da Jacuipense, que foi o que de fato aconteceu, Júlio. Entendeu? Não houve novidades. E o Barcelona, entendeu? fechou a campanha também de forma muito, muito ruim. Não foi rebaixado, não. Continua na primeira divisão. Mas está ali, ó.
Oitavo, né?
É o porteiro da zona do rebaixamento. É o último que sobreviveu na relação, naquela lista dos degolados, né? E muito diferente do ano passado, quando ficou entre as quatro melhores equipes do estadual.
Eu acho que o que prejudicou o Barcelona foi essa aposta, né, nesse projeto do
quem do prejudicou Boca, o Barcelona, né? Foi o próprio Wellington, quando fechou uma parceria que era uma aventura que só ele não enxergava isso.
Que onde os caras queriam mais usar o Barcelona como laboratório e usar o time como preparando os jogadores para serem
fazer
negociados.
Para fazer negócio. Então, só ele isso, não enxergou isso.
O Barcelona então perdeu muito tempo com isso.
Não, né? Tem que culpar ninguém. Eu até louvo a chegada de Armando Filho. Armando até tentou mudar, trazendo aí 4, 5 peças, mas o equívoco foi muito grande, né? Foi. Porque quem montou a grande
time, né?
as maiores contratações foi o Boca, né? O Boca deu uma de bocão, de bocudo, entendeu? Mas todo mundo não me surpreendeu, não surpreendeu você, não surpreendeu a Bahia Esportiva, só surpreendeu o Wellington, porque era o único que não conhecia aquilo que ele estava fechando.
Pois é. Muito bem. 6:21.
Gabriela Esportiva.
6:21 com a final, com o fim da 11ª rodada, né? Ou a Taça Guanabara. Está definidos aí os confrontos das semifinais do Campeonato Carioca, né? O primeiro colocado, Flamengo, vai enfrentar o Vasco, quarto colocado. O outro confronto será entre Volta Redonda, segundo, e Fluminense, o terceiro. Flamengo e Vasco, né, vão se enfrentar nos dois próximos sábados, né? Primeiro de março e 8 de março, não é isso? Por sua vez, Volta Redonda e Fluminense vão jogar nos dois próximos domingos, 2 de março e 9 de março. Os horários ainda não foram definidos, né? Por terem realizado as melhores campanhas, Flamengo e Vasco, ou melhor, Flamengo e Volta Redonda, terão a vantagem de jogar aí, os meninos, por dois resultados iguais nas semifinais, né? Os confrontos serão em dois jogos. Tá bom pro Flamengo, hein? Bom pro Flamengo.
Tá muito bom. O Flamengo tem melhor elenco, tem melhor equipe, tem uma equipe de melhor qualidade e uma vantagem de ainda jogar por dois resultados iguais. Mas isso não tira o brilho da classificação do Vasco, não. O Vasco fez seu papel. Derrotou o Botafogo. O feio nessa história aí foi o Botafogo, que está fora
da fase final do
Campeonato Carioca e está fora também da Copa Rio. Ele não alcançou nem classificação para a Copa Rio.
E vou lhe dizer mais, entendeu? Com essa mudança do Edinaldo em colocar as vagas da Copa do Brasil no estadual, né, e tirar da questão do ranking, o Botafogo terminou o campeonato aí em nono colocado, nem para a Copa do Brasil ele vai o ano que vem. A não ser que haja aí
A não ser que ele ganhe esse ano a própria Copa do Brasil.
Ou ele fique entre...
A não ser que ele fique...
No brasileiro, no G6.
No G6 do campeonato.
Aí ele vai.
Há muitas situações, viu, Júlio? Há muitas situações, mas o momento do Botafogo não é bom. E só os torcedores do próprio Botafogo ainda não enxergaram isso, né? Pelo menos uma grande parte ainda não enxergou isso, o momento é muito ruim. Agora, o jogo Vasco e Botafogo de ontem, rapaz, parecia uma pelada. Olha, há muito tempo eu vi jogos melhores no Campeonato Baiano, que esse ano para mim foi sofrível. Das 50 partidas que aconteceram, porque vão acontecer 50 partidas, uma foi cancelada, foi o caso do Colo-Colo. Tivemos partidas muito ruins, um nível técnico muito baixo, mas ontem no Rio, nossa mãe do céu, duas equipes, entendeu, que não deveriam avançar para lugar nenhum. Eu fiquei muito sentido. Agora, não há dúvida, aqui a gente veste a camisa mas a gente aqui tem a clareza das ideias. Exato. Ninguém aqui engana torcedor nenhum, entendeu? É um Flamengo muito favorito e esse Campeonato Carioca acabou dando. A coisa foi tão terrível que o Fluminense, que não tinha nem esperança de se classificar, terminou na frente do Vasco da Gama. Não precisa falar mais nada, porque foi uma competição surpreendente, onde os pequenos apareceram mais do que os grandes do futebol.
Mas você
do Rio.
Sabe por que o Fluminense terminou na frente do Vasco? Porque empataram em tudo. Em tudo. Tudo. O Fluminense só passou à frente do Vasco porque no confronto direto o Fluminense venceu.
Não, mas era por causa da quantidade de gols também.
Não, empataram em tudo. Em tudo. Eu tava assistindo hoje.
Porque quando foi, tomou 3x2.
Empataram em tudo.
3x1 ele tava com mais gols.
O que foi determinante para o Fluminense classificar em terceiro foi que no duelo direto com o Vasco ele venceu por 2x1.
Essa decisão quase acontece no cartão vermelho.
Quase acontece no cartão.
É o seguinte, então, a Taça Rio foi definida, né? O fim da Taça Guanabara definiu também os semifinalistas da Taça Rio. Sampaio Corrêa, que ficou em quinto, vai enfrentar o Boa Vista, oitavo colocado. No outro lado da chave, o Nova Iguaçu, sexto colocado, vai encarar o Madureira, sétimo. Os dois, aliás, se enfrentaram domingo agora no Laranjão, com vitória do time da Baixada, o Fluminense. Campeão garante uma vaga na Copa do Brasil 2026. Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, que tiveram campanhas melhores que os seus adversários, decidiram aí, decidirão em casa e terão vantagens de empate.
Agora, mas não fique triste não, Café. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Esses jogos vão acontecer em pleno carnaval, né? Em plena festa de bombo, né? Quem sabe, se não acontece uma viravolta, né? Esses jogadores saem para curtir um pouco o bom campeonato carioca, não é isso?
Carnaval,
carnaval do Rio de Janeiro, e de repente o Vasco aproveita a oportunidade. Se jogar o que jogou ontem contra o Botafogo, mas só que foi um futebol ruim das duas equipes, não foi só o Vasco que jogou. O Vasco foi o menos ruim.
Pelo lado do Vasco,
entendeu?
Um ponto positivo.
Mas o Botafogo ontem também, eu não vi um chute do Botafogo no segundo tempo em direção ao gol do Vasco.
Pelo lado do Vasco, o ponto positivo do time do Vasco ontem foram dois pontos. Dois jogadores que ontem atuaram bem. O primeiro foi o Felipe Coutinho, desde quando ele chegou no Vasco, a melhor atuação dele foi ontem, certo? E o segundo, que foi eleito até o melhor jogador, pelo menos pelo canal que eu estava assistindo, foi eleito o melhor jogador, o Tietchan. O Tietchan ontem jogou demais. Jogou demais ex, pelo, né, lado do Vasco.
A lei do ex.
A lei do ex. Então esse foi o ponto positivo. Há quem diga também que o Hugo Moura foi muito importante ali no sistema tático do Vasco, fez uma boa partida. O Vegeto nem se fala, porque esse aí...
Não, esse é a alma.
Esse é o melhor jogador do
esse
Vasco,
é a alma do time do Vasco da Gama. E não tenho dúvida de afirmar aqui, ele está entre os quatro melhores atacantes do futebol brasileiro.
Pelo lado do Botafogo, gente, o Botafogo perdeu... O quê? Quatro peças importantes? Não,
muito importante.
Mas mesmo assim ficou uma base muito boa do time do ano passado. Sim. E o Botafogo não consegue mostrar nada. Aquele Igor de Jesus não é mais aquele jogador do ano passado. Ele esse ano está um jogador comum, um jogador apagado. O Igor de Jesus...
Foi para a seleção.
O Camisa 17, esqueci o nome dele.
Perdeu
o
Luiz Henrique, né,
velho? Né? Batendo demais. Não fazia uma jogada que se aproveitasse.
E o Tiquinho, que deixou o Botafogo, tá brilhando ao lado de Santos. Neymar.
O Savarino,
tá brilhando, marcando gols.
Tá jogando, mas jogando sem sentido, sei lá, sem direção. Então o Botafogo é... E ontem quem comandou o Botafogo foi o Cláudio Caçapa. Quem comandou o Botafogo. Ou seja, o treinador que tava, o interino, não foi ele que comandou ontem, foi o Cláudio Caçapa que comandou o Botafogo. Então, esse negócio de Botafogo não ter ainda o seu treinador, né, já definitivo, está atrapalhando muito, né, o time. E se continuar assim até iniciar o Brasileirão, o Botafogo vai perder muito nesse início de Brasileirão, porque no início do Brasileirão é que você tem que criar gordura, né? E o Botafogo não está com cara aqui que vai ser um time que no início vai criar essa gordura no Campeonato Brasileiro.
Beleza, 6h29, um abração pra rapaziada do Vilela, Coquitingo, né? Ó, que dupla maravilhosa. Pessoal da Brione, aquele abraço, 6h30.
Gabriela Esportiva.
Beleza, vamos falar do Mengão aqui, ó. O Flamengo disparou na liderança do ranking de clubes da Série A com mais gols marcados em 2025, após a goleada sobre o Maricá por 5-0, que garantiu o rubro-negro carioca o título da Taça Guanabara. O time, comandado por Felipe Luiz, tem 28 gols na temporada, né? É, Sport com 26 bolas na rede, né? E Bahia e Vitória com 25. Fecha aí o top 3.
Eu acho que o Flamengo talvez possa ocorrer um dos campeonatos mais fáceis para ele levar para casa.
Eu tô inclusive o Brasileirão. Eu tô vendo o Flamengo muito, muito favorito pro Brasileirão. Né? É difícil dizer isso, mas é verdade.
A gente precisa entender também, eu tô lhe ouvindo atentamente. Flamengo marcou 25 gols, né?
28.
E Bahia e Vitória marca
25.
25. Só que o Flamengo, nesse momento, só disputa o Campeonato Carioca.
Sim.
Bahia e Vitória estão disputando o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Uhum. Então, isso só sinaliza o quê? Que a campanha do Flamengo é realmente especialíssima, entendeu? É um time que está voando. Eu assisti o jogo contra o Maricá, foi no sábado. E o Flamengo realmente foi um Flamengo envolvente, com toques de primeira. Foi um time que me parece que o Felipe Luiz chegou ao seu momento especial dirigindo o Flamengo.
E o Fluminense fez um jogo com a pior equipe do campeonato, o último colocado, que só tinha feito 2 gols no campeonato inteiro, fez 2 no Fluminense, um jogo muito difícil de ser assistido. Eu sou torcedor do Fluminense, tenho a turma toda aqui, Liliel sabe disso, alguns amigos que torcem também. Mas um jogo sofrível. E a gente fica com dificuldade para ter uma vibração maior, porque todos nós gostamos do futebol bem jogado, né? Futebol, a gente não tem assistido bons jogos, né? Nos jogos do Fluminense. E essa classificação caiu do céu. Claro que isso tudo pode mudar, são finais, os jogos têm muita rivalidade, isso tudo acrescenta um que a mais, principalmente o Campeonato Carioca, mas eu vejo com muita dificuldade, porque sem uma criação do meio de campo, sem a presença do Ganso, o Fluminense ainda fica muito pior e não tem ninguém que faça essa mesma função.
Agora, o que eu fico observando, Fredão, é o seguinte: o ano passado, o Mano já pegou o barco, ele já estava no alto mar, navegando.
Sim.
Mas esse ano ele está começando a temporada e até agora ele não conseguiu fazer com que o Fluminense mostrasse alguma coisa.
Eu tenho visto reclamações, né? Ouvido reclamações e lido também reclamações de torcedores que estão pedindo a cabeça do Mano Menezes.
Porque, rapaz, se você...
Porque foram contratados alguns jogadores, foram vendidos alguns mais antigos. Aí tem uma base ainda.
Rodar os 4 grandes do Rio... Felipe Luiz chegou o ano passado com o barco já à deriva no mar, mas conseguiu ganhar uma Copa do Brasil, conseguiu rapidamente ajustar o time e terminar a temporada, beleza. Esse ano ele iniciou uma temporada, então ele iniciou do zero. E já está mostrando para o Brasil que o time já tem a cara dele.
É, exatamente.
O Carille chegou no Vasco, aos pouquinhos ele está começando, é lógico que ainda falta muito, né, no Vasco, mas ele está começando a dar forma. É o time do Vasco.
O que ele está querendo.
Entendeu?
Né? O que ele
Botafogo,
imagina.
O que está precisando é de um treinador. Que eu acredito, na hora que chegar um treinador que implantar a filosofia dele ali, vai conseguir ajustar com algumas contratações que ainda devem chegar. Mas o Fluminense manteve uma base do ano passado. O Mano iniciou uma temporada do zero. Né? E até agora ele não conseguiu fazer nada com que o Fluminense mostrasse um mínimo de organização, um mínimo de futebol que já tivesse o dedo dele, que já tem o dedo dele. Entendeu?
É por aí, concordo com você.
6:34.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos todos cantar de coração. Tá tudo de mal, é o meu.
É isso aí, minha rapaziada. O Vasco venceu seu primeiro clássico em 2025, né? É, e 1-0 sobre o Botafogo na noite deste domingo no São Januário. Valeu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O adversário será o Flamengo, como já foi dito aqui, que faz a melhor campanha na Taça Guanabara. Apesar das dificuldades nos clássicos neste início de temporada, Fábio Carille citou aí o desempenho da equipe no segundo tempo da derrota por 2-0 para o Rubro Negro no último jogo, para demonstrar aí que é possível chegar à decisão. Mas admitiu em entrevista coletiva que o time está atrás em relação aos rivais. Você concorda com ele, né, Zé?
Concordo. Pelo menos ele teve sensatez, né? Porque reconheceu, tem que reconhecer mesmo. Tá atrás, não, eu diria que tá muito atrás.
É, o Vasco hoje, em termos de... O Vasco hoje só sobressai em cima dos adversários é a vontade, a garra. Você não vê aqui os jogadores do Flamengo.
Agora, classificou, com aquela garra dos jogadores
do Vasco.
Pelo menos uma renda aí, entendeu? Será do Vasco. Né? Uma receita será do Vasco.
Agora,
entendeu?
Viu?
Então, fez o papel dele. Agora, a gente não pode, Júlio, é sonhar demais, entendeu? Achar que o Vasco vai depender do primeiro duelo, do primeiro confronto. Aí a gente vai ver se o Vasco vai ter comportamento, atitude, entendeu, Júlio? Ter uma marcação diferente.
Postura dentro de campo.
Postura dentro de campo, entendeu? Porque quem joga por dois resultados iguais é o time do Flamengo. Então o Vasco tem que tomar a iniciativa já no jogo de ida para tentar reverter essa vantagem.
Eu confesso aos senhores que eu vou na tese de Eurico Miranda. Flamengo e Vasco é uma decisão de campeonato à parte. O Vasco capengou durante o primeiro turno, classificou. Só que agora são dois jogos que valem vaga para uma final de campeonato. Eu já testemunhei vários jogos entre Flamengo e Vasco, em que o Vasco estava em momentos ruins e conseguiu abater o Flamengo, conseguiu segurar o Flamengo. Verdade. Então agora não pode ser diferente, porque todo mundo sabe aqui que futebol é momento, é você estar no dia. Né? O Flamengo pode não estar no dia e não fazer nada, e o Vasco ir lá e abater o Flamengo.
Sem dúvida.
Então é clássico, e clássico gera uma energia diferente. Os jogadores sabem lá que se eles derem mole, eles podem serem goleados, como sofreu aí foi o ano passado ou o ano retrasado, 6-1, Vasco Mundo em São Januário. Então tudo isso, então esses jogadores, quando entrarem em campo, eles vão entrar para poder dar vida deles, eles vão entrar para poder acertar. É lógico que nem toda hora acerta, mas o pensamento é esse. Então, eu acho que agora zero campeonato, para mim, não tem vantagem. E eu sou muito receoso com esse tipo de jogo.
Muito bem, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 6h37.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, como é o nome do cara? Doncic fez duplo, né? Duplo. E ponte aérea para LeBron James na vitória aí, né? O armador fez o primeiro grande jogo pelo novo time e ajudou o Los Angeles a quebrar jejum aí contra o Denver Nuggets.
Está se adaptando a equipe, né? A forma de jogar muda. E essa partida aí foi a melhor partida dele até agora, né? Fazendo duplo-duplo. E claro, é natural que isso vá ocorrer mais vezes daqui para frente. Porque quando duas grandes estrelas, dois grandes jogadores, eles estão jogando juntos e vão se adaptar naturalmente ao jogo deles mesmos e vão fazer o melhor possível, mostrando aí que a troca desses atletas foi muito importante para o Lakers, até porque no Dallas também, o Anthony Davis também fez um grande jogo, na primeira partida já. O Dallas mudou também o seu formato de jogar, apesar de Anthony Davis ter se contundido, então ele também não está jogando. Mas com a saída de Doncic, Kyrie Irving, que também é um espetacular armador, está assumindo a responsabilidade, e assim ele
vai também fazendo pontuações muito boas, né? O Golden State também, com a chegada de Jimmy Butler, também está acontecendo isso, né? Ele vai se adaptando à equipe, vai crescendo junto com a equipe, e eles vão buscar grandes resultados aí ainda nessa temporada.
O Stephen Curry continua fazendo a história aí pelo Golden State Warriors. Na madrugada deste sábado, o astro alcançou a marca inédita pela franquia e ajudou a liderar a vitória por 132 a 108 sobre o Sacramento Kings, né? Curry se tornou aí o primeiro jogador do Warriors na história da NBA a conseguir 700 jogos, né, de 20 pontos jogando fora de casa. O armador ainda viralizou ao comemorar aí antes de uma cesta e provocar a torcida do Kings, né, depois do lance que assinou a vitória. O cara é bom.
Ele faz ele dá uma mensagem deitando a cabeça no travesseiro, como se estivesse colocando a torcida para dormir.
Eu pensei que você ia deitando a cabeça perto do aro, né? Eu não, já olhei pro Zé Maria ali.
Não, aí depende, aí tem que ser grande, né? Tony Café, Stephen Curry é um jogador que é o maior cestinha de três pontos da história. Não é à toa que ele é um grande jogador, não tem como não ser. Né? Pontua muito, ganha jogos sozinho praticamente, né? Fazendo 40, 50 pontos na partida. Claro, tem outros jogadores também que fazem isso, mas ele é subvalorizado, talvez por pontuar muito com essa bola de fora. E a característica do jogo americano, na verdade, é o esporte mais a palavra que eu estou querendo dizer, é flexível, assim, ó, que gostam de jogar com mais plasticidade, né, fazendo enterradas e infiltrações, né, e isso acabou mudando um pouco do basquetebol americano, porque inclusive o Brasil já usou dessa técnica aí quando o Brasil ganha num pan-americano com as bolas de fora de Oscar e Marcel. E aí esse tipo de vários jogadores americanos assumiram esse formato também. E com a colocação dos três pontos nas competições, valendo três pontos a bola de fora, vários atletas começaram também a fazer esse treinamento, e hoje os Estados Unidos é um espetáculo de tantos jogadores que fazem esse tipo de ataques, né?
Beleza, Carlinho da Van lá no Parque Boa Vista, em Itabuna, curtindo a nossa programação. Pessoal do Santo Inês, alô, alô, Pitu, né? Pitu e o nosso amigo, agora deu branco, né? Zé Maria conhece ele disse que conhece Zé Maria da infância, da adolescência, né?
Nada.
6h52.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Fred Menezes, continua com você. A eliminação na primeira rodada do Rio Open custou posições ao João Fonseca, né? Na atualização do ranking da ATP divulgada nesta segunda-feira, o brasileiro aparece numa posição 78, né? 10 a menos da semana anterior, quando foi campeão do ATP 250 em Buenos Aires. Apesar da queda, João Fonseca segue como tenista número 1 do Brasil. Thiago Wildes também caiu no ranking e desceu 11 posições, indo para o 86º lugar. Os dois brasileiros caíram na estreia do Rio Open, né? Não somaram pontos e não conseguiram defender os 100 pontos da campanha do ano passado, quando chegaram aí às quartas de final.
Como eu já expliquei aqui outra vez, Tony, o ranking norte, o ranking da ATP, né, da Associação de Tênis Profissional, ela a cada competição ele elimina o resultado para o atleta da competição do ano passado e coloca desse ano. Como João Fonseca foi bem no Buenos Aires, no Open de Buenos Aires, ele pontuou melhor do que o ano passado, então ele cresceu muito, né, e melhorou muito sua posição no ranking. Com o Rio Open, ele perdendo na primeira etapa, naturalmente ele ia acabar perdendo pontuação. Mas o Rio Open finaliza com a vitória também de um argentino, 31º, né, o Baez, e um jogador também já experiente também, um bom jogador, e fez um grande campeonato. Isso é natural também, são vários jogos. O João Fonseca, como o Thiago Monteiro aí, Thiago Wilde, também já estão em outra competição. Não para, é o tempo todo isso aí. A gente vai ver daqui para o final do ano o ranking sendo modificado a cada competição. Isso é natural no tênis, né? Nada para ficar assustado, é comum, vai acontecer isso. A irregularidade de jogadores jovens, né, e brasileiros aí é natural, mas o que importa é o que a gente está vendo na quadra, né, o que, todo que eles estão dando e o tênis que eles têm a melhorar e apresentar aí pela frente.
Muito obrigado, Fred. Vamos chamar o Zé Maria para perto, né? 6h53. Vamos até o site da Rádio Gabriela FM, gabrielafm.com.br, tem sempre notícias de primeira mão lá, inclusive de esporte, né? Após o empate em 1-1, né, no tempo regulamentar, o Cruzeiro perdeu aí 2 pênaltis para o Atlético Mineiro e foi eliminado nas semifinais da competição. Os gols do duelo foram marcados por Marlon e Lucas Romero e o placar das penalidades ficou em 4-2 para o Coelho, Zé. Olha aí, tá vendo você?
Eu tive a oportunidade de assistir esse jogo no sábado do Campeonato Mineiro e me surpreendeu porque o América foi muito superior, não só na questão das penalidades não, que acabou em empate 1-1, mas no final do jogo teve um pênalti a favor do time do América e o goleiro que foi do Corinthians, como é o nome dele?
Cássio
acabou pegando a penalidade, mas na cobrança dos pênaltis, entendeu? Porque a partida terminou 1-1, ficou difícil pro Cássio, entendeu? E o América sobrou naquela decisão do Campeonato Mineiro. A situação chegou a tal ponto, Café, que hoje o Cruzeiro pediu garantias de vida à Polícia Civil de Belo Horizonte sobre ameaças que já estariam surgindo. Apareceram vários bonecos pendurados em pontos estratégicos de Belo Horizonte, sem cabeça, com a camisa e a numeração dos atletas que estão sendo perseguidos. O Marlon é um deles, o menino também, o Pereira, né? O meio atacante, que Matheus Pereira também é um dos alvos, né, da torcida do Cruzeiro. Um Cruzeiro, gente, que investiu 250 milhões. E a gente percebe que esse time ainda não consegue jogar. Foi superado pelo modesto América Mineiro, que fez uma reformulação absoluta no seu elenco. Benítez é o atacante, é o meio atacante hoje do América, que tem o melhor salário no elenco do América. Ganha 250 mil reais. O elenco do América, Júlio, tem salários de 20, de 30, de 40, de 50 mil reais. É um elenco muito modesto em relação a Cruzeiro e em relação ao Atlético Mineiro. E o Cruzeiro, gente, apesar do investimento do Pedrinho, não consegue dar uma resposta e saiu prematuramente. Se a memória não me trair nesse momento, eu acredito que esse é o sexto ano consecutivo que o Cruzeiro não consegue um título mineiro, né? Tá fora inclusive da decisão. A decisão será Atlético Mineiro e América Mineiro. O América, com a sua equipe mais jovem, conseguiu envolver o Cruzeiro, entendeu? Teve grandes oportunidades e não decidiu no tempo normal em razão do Cássio ter feito uma partida em altíssimo nível.
Muito bem, o Rogério Ceni elogiou o time do Bahia, disse que é um time com muita garra, foi um perde e recupera todo o tempo no último jogo, né, que o Bahia levou a melhor, né? Você concorda com o Rogério? Você acha que o time do Bahia é isso mesmo, Júlio César?
O time do Bahia está ajustando ainda, né? Está ajustando, ainda não está.
Ele falou que o time tem muita intensidade, né?
Eu acho que essa avaliação dele tinha que aguardar pelo menos o jogo de amanhã. O jogo de amanhã, que é o jogo que tem. Ele não pode estar fazendo uma avaliação contra uma equipe do futebol da Bahia, como a Juazeirense, que não conseguiu, fez um campeonato de altos e baixos, muito mais de baixos do que de altos, né? A realidade é essa. Acho muito cedo. O Rogério está fazendo esse tipo de avaliação.
Ele fez avaliação em cima de um time alternativo, que não é o time principal dele, né?
Mas ele estava justamente elogiando esses meninos.
Agora se você observar, o time do Bahia teve muita
intensidade. Menino não veste calça de homem, Café.
O time teve intensidade? Teve, mas não teve eficiência. Porque o time, quando ele tem é intensidade, ele tem que ter eficiência e isso é revertido em gols, né? O Flamengo teve intensidade em cima do time lá do Maricá, resultou em 5-0 no placar. O Bahia teve intensidade, é lógico, porque o físico do Bahia sobressai muito mais do que o da Juazeirense, jogadores novos, Juazeirense cheio de jogadores já trintão. Então é lógico que o time do Bahia vai...
Muito bem colocado, Júlio.
Vai mostrar intensidade.
É o elenco mais experiente do futebol da Bahia. Entendeu? E não é desse ano, não. Se a gente for fazer um pente fino, a Juazeirense já vem há anos...
Repetindo aquela base.
Esses jogadores com mais... experiência, com mais idade. Você vê que Kleberson
tá lá ainda, quarentão, Kleberson.
Pois é.
O meio atacante, o cabeludinho da Juazeirense.
O camisa então, 20.
É, então, quer dizer, o time do Bahia mostrou intensidade, mostrou, mas não mostrou eficiência. E ele quer que o time dele principal amanhã tenha intensidade como teve o time do alternativo. Só que amanhã é um jogo que vale classificação para uma próxima fase da Libertadores. Né? Não é porque o De Stongret ainda não venceu nenhuma partida oficial, não jogou nenhuma partida oficial no CS contra o Bahia, que o Bahia também vai achar facilidade. É lógico que a atmosfera amanhã da Fonte Nova é diferente. Fonte Nova lotada, com o torcedor do Bahia cantando, vibrando, isso é importante para o Bahia. Mas o jogo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Já não foi fácil lá, também acredito que não vai ser fácil cá. Agora, tecnicamente, o Bahia é muito superior do que o seu adversário. Se tiver uma noite boa, acredito que consegue abater o adversário.
Muito bem, você tá falando aí, eu lembrei agora que você convida todo mundo pro café lá e só não me convida pro café. Tá vendo você?
O café da manhã lá, todo mundo. O cuscuz.
Você gosta. Mas eu vi uma foto, a mesa, 80% da mesa era melancia. Aquela foto, eu acho que o ângulo foi mal feito.
Não, melancia tinha... Mas tinha, tá aqui gravado.
Ali é só a entrada, né, Júlio?
Tinha melancia, tinha cuscuz, tinha ovo frito, tinha carne seca,
melancia,
bolo tinha...
A entrada foi a melancia?
Hã?
Aí o cara não ia comer mais
nada. Não, você que sabe, você chupa na entrada ou na saída.
Lá ele. Ó, 7 horas, acabou o programa.
Esportiva.
Júlio César, suas considerações finais.
Ai, ai, deixa eu mandar um abraço aqui. Eu fui cobrado hoje lá no velório do nosso amigo Quinto de Souza. Inclusive, queria aqui, né, deixar os meus sentimentos para a família e pedir a Deus aí que possa confortar os corações dos familiares, né, e dos amigos próximos. Hoje, no dia de, nessa madrugada, perdemos aí o grande Quinto de Souza, radialista aí de anos. No rádio de Ilhéus e região, o Quintinho, né, como era chamado, uma figura extraordinária que foi líder de audiência por muitos e muitos anos, no horário de 10 ao meio-dia, pela Rádio Cultura. O Quinto, que já não atuava mais em rádio, estava aposentado, tomando conta das suas coisas, né, e na madrugada de hoje nos deixou através de um infarto. Foi cometido um infarto, não resistiu. O Quinto, que nos deixou com 85 anos de idade, né? O homem que promovia no passado, Zé Maria conhece muito, o troféu Cacau de Ouro, né? Onde ele premiava personalidades de todas as esferas do mercado de trabalho.
Da sociedade.
Por exemplo, meu pai já ganhou o prêmio Cacau de Ouro como o melhor magarefe da cidade. Isso no ano de 87. Uhum. Ele tem esse troféu lá. Foi o Quinto de Souza que deu. Não é?
Então, Quinto foi Laudelino, né?
Quinto de Souza
foi um comunicador na acepção da palavra, né? Ele realmente fez o papel dele, entendeu? A gente tinha uma relação de respeito, de amizade, entendeu? E a gente eu quero aproveitar o espaço também para desejar a família, né, os nossos sentimentos, né? Porque o Quinto fez o papel dele como um dos mais importantes comunicadores da cidade.
É verdade. Então fiquem os nossos sentimentos. Mas agora eu quero mandar um abraço para duas figuras que ouvem o nosso Baiano Esportiva todos os dias. Um é meu amigo Valdemir.
Gabriela.
O Gabriela Esportiva.
Isso.
É, o Valdemir, irmão do nosso companheiro radialista Tony Mattioli. O Valdemir é ouvinte diário do Gabriel Esportivo. E o outro, um amigo ilustre que nós temos também na comunicação, né? Não milita no rádio, mas o negócio dele é mais na escrita, né? É o eterno assessor de imprensa do município de Ilhéus, o nosso amigo Valério de Magalhães. Esse aí falou: Júlio, todos os dias eu ouço o Gabriel Esportiva, viu?
Ele tem luz até no nome, Marcos Valério Luz de Magalhães.
Tem dias, né, que eu até tô ali interagindo com o Zé Maria no zap. Eu falei, é mesmo, rapaz?
É verdade.
E aí ele tava no velório de Quim de Souza e...
É uma figura especial na cidade, né? Eu tenho muito respeito e reconhecimento ao trabalho de Valério e de Magalhães.
Uma figura, né, gente fina. Então, Valério, muito obrigado pela audiência. Meu amigo Valdemir, aquele abraço, fique com Deus. Amanhã não estarei no Gabriel Esportiva, porque nós vamos estar fazendo a cobertura do jogo do Barcelona na Copa do Brasil, lá na cidade de Jiquié. E de
lá, amanhã você vai usar a camisa do Barcelona?
Amanhã eu vou usar a camisa do Barcelona. E de lá vamos estar mandando informações, né, aqui para a programação desse jogo histórico do Barcelona, primeira vez disputando a Copa do Brasil. E coincidência, né? Colo-Colo pela primeira vez pegou um time mineiro, o outro time de Ilhéus agora, o Barcelona, também pegou um time mineiro. Tá certo? Um abraço a todos, fique com Deus e eu volto na próxima quarta-feira.
Beleza, Fred Menezes.
Bom, boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Também mandar aqui meus sentimentos aqui para a família de Quinto de Souza, né? Sempre uma tristeza perder um ente querido, né? E ainda mais também aqui, colega de muitos aqui, amigos aqui também da Rádio AM, da Rádio FM, das rádios de Ilhéus. Então, um abraço aí, Deus conforte todos vocês, e assim a gente vai se despedindo aqui, os ouvintes também do Gabriel Esportivo, tudo de bom para vocês, até amanhã, estaremos de volta.
Muito bem, Zé Maria.
Flávio. Boa noite, Café, boa noite, Fred, boa noite, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Nas considerações finais, eu quero abraçar uma figura da cidade que eu conheço já há muitos anos. Conheci ele iniciando o seu trabalho profissional no salão do...
De Gelber. Vizinho de meu avô.
Isso.
Inclusive, quem cortou muito cabelo lá e tomava massagem com o Flávio era Mauro Veja.
Pois é, e hoje ele continua exercendo a função Flávios, né, Matos, né, aqui na... Eu gosto de chamar aquela rua como Rua da Linha, né? Não sei se tem ali atrás do Cinema Santa Clara. Então, abraçar você, Flávios Matos, né, que é uma figura ímpar da cidade, um cabeleireiro, né, dos bons tempos, né, e que acompanha o dia a dia aqui do Gabriela Esportiva. Amanhã a gente volta para sequência, lembrando que na quinta-feira, né, teremos o recesso de carnaval, né? Claro que o Fred fica até a quarta, na quinta ele já não vai estar aqui conosco, mas eu na quinta tenho esse compromisso de fechar aqui com o Júlio. Exato. E com Tony Café, pra gente...
Pela televisão.
Ele lá... filme de Gandhi.
Não, ele vai sair no outro.
Não,
ele já desistiu.
No Gandhi.
Ele desistiu.
Sai domingo no Gandhi.
Ele desistiu, vai sair naqueles bocos.
Eu e Dr. Rabá. Eu e Dr. Rabá no filme de Gandhi.
É o único meu do filme de Gandhi que vai sair no bloco, mas não carrega o colar.
Não.
Porque você sabe a tradição do colar, né?
Ele vai sair lá dando colar pra todo mundo.
Sem colar. Um trabalho
sem colar, porque senão
sem colar.
Tu chega aí em casa. Alô, Nau, meu amigo Nau do Detran, vereador Nau, aquele abraço.
Dia,
meu amigo Nau. Gente boa, alô, Queco Pizza. Gente boa também.
Pelo amor de Deus, me ajude. 7-8. Gabriela Esportiva volta amanhã no oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimento para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.